Você já se perguntou por que as coisas existem ao invés de não existirem? E por que as coisas existem do jeito que são e não de outro jeito? Talvez já tenha pensado, o que é isso que chamamos de real? Ele é feito apenas de coisas materiais ou também de coisas não materiais? Qual é a origem e a causa de tudo isso? É a ação de um Deus ou de uma explosão cósmica, um Big Bang?
São muitas perguntas. Com certeza não vamos responder elas aqui, mas podemos dar um pontapé inicial para começar a pensar nas causas e nos princípios dessas coisas.
Conhecer as causas e os princípios das coisas é o papel dessa parte da filosofia que hoje a gente chama de metafísica.
Olá, cavaleiros e amazonas. Eu sou a Lívia Terra.
E eu sou Eric Fonseca.
E esse é o Cavalo Alado Não é Centauro, podcast de sociologia e filosofia.
Esse é o último episódio sobre epistemologia antiga e a terceira parte sobre Aristóteles. Talvez a parte mais importante da filosofia dele e, segundo ele mesmo, a forma mais elevada de conhecimento humano, a filosofia primeira ou metafísica. Para entender melhor, a gente recomenda que você ouça na sequência os três episódios.
A filosofia é uma atitude de conhecimento que se espanta e se admira com perguntas, mas também é um saber que se dirige ao conhecimento das causas e dos princípios das coisas. Como já falamos, conhecer as causas e os princípios é parte da metafísica. Mas afinal, o que é a metafísica? O que ela estuda?
Para responder isso, eu vou recorrer a uma comparação. As ciências, de forma bem geral, têm um objeto de estudo específico. A gente pode dizer também que a principal pergunta das ciências é o como. Como isso funciona? Por exemplo, a biologia é uma ciência que investiga os seres vivos, como eles se relacionam e como seus corpos funcionam. Então, de forma bem simples, a gente pode falar: o objeto da biologia são os seres vivos. Olha aí, a biologia estuda um tipo específico de ser, os seres vivos. Comparando agora com a metafísica, a gente percebe uma grande diferença. A metafísica não estuda um ser específico. Ela estuda um ser num sentido amplo, universal, e tenta explicar o porquê da sua existência.
A gente pode dizer, como dizia Aristóteles, que ela estuda o ser enquanto ser, o ser em sentido universal.
É isso. A metafísica investiga o ser universalmente, aquilo que é válido para todos os seres existentes. Quando a gente fala em princípios universais, um exemplo pode ser os princípios da lógica, que na filosofia clássica tem o nome de princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído.
Esse ponto é secundário, mas vale a pena a gente mencionar. O princípio da identidade é muito simples. Era o que Parmênides falava, que todo ser é idêntico a si mesmo. Uma coisa é o que é e não se confunde com nenhuma outra. Já o princípio da não contradição fala que duas afirmações contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A gente não pode falar ao mesmo tempo que a Terra é redonda e que a Terra não é redonda. É por isso que existe o terceiro princípio, o princípio do terceiro excluído. Ou uma coisa é tida como verdade, ou a negação dela será verdadeira. Olha só, a Terra é redonda ou a Terra não é redonda. Não há uma terceira opção, ou é ou não é.
Mas só para deixar claro, né, gente? Sempre é bom reafirmar. A Terra é redonda, tá?
Viu só? Esses princípios se aplicam a todos os conhecimentos e a todos os seres. Por isso são universais. É como se fosse um alicerce das ciências. Por isso esse alicerce é chamado de filosofia primeira. E por isso também que ela estuda o ser enquanto ser, não um ser específico como uma planta ou um animal.
É isso. Pensar o ser enquanto ser significa entender o ser como uma unidade, independentemente de qualquer ser particular. É o ser de forma geral e universal.
Vamos deixar mais simples. Se a gente pegasse todos os seres que existem e colocasse eles lado a lado para observar, o que eles teriam em comum? O que os seres, desde um cachorro até um grão de areia ou uma folha de árvore, têm em comum que permite que todos sejam seres? Se o ser se diz de muitas maneiras, qual a unidade dessas várias maneiras de ser? Isso é pensar no ser enquanto ser.
O que esses seres todos aí têm em comum é o que Aristóteles chama de substância. Substância é o que compõe os vários e diferentes tipos de ser. É a sua matéria física, mas também é a sua forma. Como sabemos que uma pedra é uma pedra? E que um cavalo é um cavalo? Ou ainda, que uma pedra não é um cavalo? Porque nesses seres está a substância, a matéria física do que é feito e suas formas características.
A substância, então, é como se fosse um suporte, uma base que recebe as qualidades que permitem identificar um ser.
Vamos recapitular tudo isso?
Ok, a gente já falou que a metafísica é a ciência que estuda o ser de forma mais geral e universal, buscando seus princípios e suas causas. O que é bem diferente das ciências comuns, que investigam seres específicos.
Isso mesmo.
Já vimos também que um exemplo de princípio metafísico que organiza o conhecimento sobre os seres é a lógica, os princípios de identidade, de não contradição e do terceiro excluído.
Confere.
E agora vimos o que significa pensar o ser enquanto ser, que é conhecer o ser na sua universalidade. Para isso, Aristóteles pensava o ser como substância, que é matéria e forma.
Muito bem. Acho que agora podemos prosseguir para uma das partes mais interessantes da metafísica de Aristóteles, a teoria das quatro causas.
Vamos lá!
Como você disse agora há pouco, a junção de matéria e forma dá origem a um ser. Mas para saber o porquê e como esse ser surgiu, a gente precisa pensar o que causou esse ser. E para Aristóteles, existem quatro causas que explicam a existência do ser. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final.
Então vamos para a primeira, a causa material. É muito simples, na verdade. A causa material dos seres é aquilo do que eles são feitos. Olha só, a matéria de uma mesa é a madeira. Essa é sua causa material. E se a gente pensar em uma estátua de mármore, qual é a causa material dessa estátua? O mármore? E se for um discurso, qual é a causa material?
Palavras?
Sim, palavras. Um discurso tem como matéria-prima as palavras.
Agora, a segunda causa, a causa formal, que é bem simples também. É a forma que a matéria-prima assumiu. A causa formal é como esse ser se apresenta para nós. Usando seus exemplos, a mesa é a forma que a madeira assumiu. A estátua é a forma do mármore. Uma poesia ou um tratado de filosofia são as formas de um discurso.
Ok, mas ainda faltam a causa eficiente e a causa final. Mas antes, precisamos explicar algo importante, que é o fato dos seres mudarem de forma. A gente sabe que as coisas mudam, né? Uma semente é uma forma que se transforma em árvore. O ovo é uma forma que se transforma em pássaro. A madeira é uma forma que se transforma em mesa. E o feto é uma forma que se transforma em criança. Então, Eric, por que as coisas mudam?
Aristóteles diria que é da natureza da matéria mudar de forma. E tem mais. Parece bobo o que vou dizer, mas intuitivamente a gente sabe que a matéria muda, mas não recebe qualquer forma. A gente não consegue dar a forma da mesa a uma matéria como fogo, por exemplo.
Seria estranho uma mesa de fogo. E já que estamos falando de coisas óbvias, mas importantes, é bom lembrar que as coisas não mudam ao acaso, não tomam a forma que querem. A semente de uma oliveira não se transforma num pássaro ou num peixe, e nem mesmo em outra espécie de árvore, como uma macieira, por exemplo.
Fazendo essa observação sobre a transformação dos seres, agora a gente pode entender melhor as duas últimas causas, a causa eficiente e a causa final.
Agora sim, sabendo que os seres mudam seguindo uma lógica, a causa eficiente dos seres é o que ou quem deu impulso a essa mudança. Veja só, a causa eficiente de uma mesa é o carpinteiro, porque foi ele que transformou a forma madeira em forma mesa. Já uma estátua tem como causa eficiente o escultor.
E isso nos leva à última causa, causa final, pois uma coisa só se transforma, só muda de forma, em vista de alcançar a sua finalidade.
E por isso, a causa final dos seres pode ser entendida como aquilo para o qual a coisa é feita, a sua finalidade. Era um pensamento predominante na época de Aristóteles, que as coisas têm finalidades. Por isso, o ser muda, porque deseja a sua própria perfeição, deseja realizar plenamente sua essência, o seu real motivo de existir. Seguindo nossos exemplos, a causa final da mesa é servir de apoio, por isso o carpinteiro, que é a causa eficiente, fez ela. A causa final de uma estátua pode ser representar a beleza, homenagear alguém ou servir como meio de devoção religiosa. E isso explica porque o escultor a fez.
Então fica claro que essas quatro causas estão fortemente ligadas umas com as outras. E todas elas agem com um objetivo, tornar o ser aquilo que ele nasceu para ser.
A gente pode dizer isso de modo mais pomposo. O ser busca realizar plenamente sua essência e sua finalidade. E isso nos leva ao nosso próximo ponto, o movimento que o ser faz para atingir sua forma final. A pergunta que vai nos orientar agora é essa. Como um ser sabe, entre aspas, qual é a sua finalidade? Como um ser conhece, entre aspas, sua perfeição e sua forma final?
Para entender como Aristóteles explica a ação conjunta das quatro causas, precisamos examinar dois conceitos fundamentais da metafísica e da física aristotélica, o conceito de ato e o de potência.
Quando uma matéria recebe uma forma e se torna uma substância, ela não recebe essa forma totalmente pronta e acabada. A matéria, geralmente, recebe uma forma como uma possibilidade, como uma potencialidade de vir a ser e que pode se realizar. Por exemplo, quando o macho e a fêmea se unem, surge na matéria a forma do feto, que é o ser futuro em potência. Essa potência deverá ser atualizada no tempo pela forma até que se torne uma criança, depois um adolescente e depois um adulto, realizando inteiramente a forma que estava potencialmente contida em sua matéria inicialmente.
Bom, traduzindo então, ato é o que o ser é agora, certo? A forma que a matéria está organizada nesse momento. Mas essa forma, como a forma do feto, tem dentro dela uma potência que é virar uma criança?
Sim, e a criança é um ser humano em ato e que tem a potência de se tornar um jovem. O jovem é um ser humano em ato e que tem a potência de se tornar um adulto. Cada ser surge com a forma atual, o que esse ser é nesse momento, e com a forma potencial, o que esse ser poderá ou deverá ser. Uma semente é um ser em ato que tem a potência de virar uma grande árvore. Isso é, se ela tiver sol, água e ninguém colocar fogo no mato, né, gente?
É, do mesmo jeito, o bronze é um metal em ato que contém, em potência, a estátua. E quando a estátua estiver pronta, ela deixa de ser uma possibilidade, deixa de ser uma potência do bronze e se torna um ser em ato, assumindo a forma que o escultor realizou na matéria.
Sim, e nesse percurso estão as quatro causas. O bronze, que é a causa material, e a estátua, que é a causa formal desse ser. E o escultor é a causa eficiente. Mas vamos imaginar que essa estátua foi feita para homenagear uma figura histórica importante. A causa final dessa estátua de bronze seria homenagear e preservar a memória dessa figura histórica.
Então, fazendo um resumão de tudo isso, a gente pode lembrar que o ser, tudo que existe, pode ser explicado por seus princípios e suas causas.
Que o ser é substância composta por matéria e forma.
E que essa matéria e forma está sempre em transformação, buscando sua finalidade e sua forma final.
Quando olhamos uma árvore, podemos lembrar que um dia ela foi apenas uma sementinha. Mas na forma de sementinha, esse ser já continha uma potencialidade de se tornar uma grande árvore.
Isso vale para todos os seres, que podem ser explicados se a gente observar as causas que vão transformando ele de ato para potência e depois para ato de novo.
E essas causas são quatro: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final.
Mas resta ainda uma questão. Veja só, Lívia. Podemos concluir que as coisas não são elas mesmas as causas de sua existência. Uma coisa tem sempre como causa de sua existência uma outra coisa.
Aristóteles chama esses seres que foram causados por um terceiro ser de seres contingentes.
Isso significa que todo ser contingente foi produzido por outro ser, que também é contingente, e assim por diante. Se formos investigando as causas do ser, chegaremos a um outro ser como causa.
E se fizermos isso sucessivamente, aonde chegaremos? Será que teremos que ir ao infinito, de ser contingente em ser contingente, para estabelecer as causas dos seres?
Ou será que houve uma primeira causa que desencadeou todas as outras?
Se isso for verdade, esse ser não poderia ser contingente, pois senão teria que ter existido um ser antes dele como sua causa.
Sim, e aí chegamos a um ponto interessante da metafísica: considerar se houve ou não um primeiro ser que não foi causado por nada e se tornou causa de tudo. Se esse ser existiu, como ele surgiu? E se ele não existiu, qual teria sido a causa do primeiro ser?
Se houvesse um primeiro ser que causou a existência dos demais sem ter ele mesmo uma causa anterior, esse seria como um motor imóvel. Algo que colocou todo o cosmos em funcionamento sem ter nenhuma causa eficiente.
Será? Obrigado por ouvir até aqui. Na descrição desse episódio e de todos os outros, você encontra as referências que usamos e os créditos. Tem também um guia com um resumo dos pontos principais para você ir acompanhando.
Como é bom sempre lembrar, você pode nos encontrar nos principais agregadores e tocadores de podcasts, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Siga o Cavalo Alado também no Instagram, @cavaloaladopodcast. Aproveita e divulga a nossa ação nas redes sociais, mas claro, se puder e quiser. Tchau, tchau!
Esse foi o último episódio sobre Aristóteles e também o último sobre epistemologia antiga. Esperamos que essa série tenha te inspirado a pensar sobre o próprio conhecimento e também a buscar mais conhecimento. Os episódios de filosofia continuam, mas a partir de agora com outros assuntos. Até mais!